Perguntas Proibidas.
Bem-vindos à segunda parte do Perguntas Proibidas, um programa de parceria do IDP, Instituto da Democracia Portuguesa, com a Rádio Europa. Hoje, em estúdio, com Helena Carvalho Pereira, Presidente da Direção da Associação Musical Lisboa Canta-te, e com o maestro Jorge Alves, Diretor Artístico da Lisboa Canta-te. Estávamos a falar de como é que nasceu, como é que se tem desenvolvido. Lá iremos aos projetos desta associação que tem vindo a marcar presença no meio coral português e no meio musical em geral. E o que lhe pedia, maestro Jorge Alves, é que, para começarmos esta nossa segunda parte, escolhesse uma peça que ache significativa do ponto de vista do vosso coro de câmara.
Pois, sim, eu ia sugerir que escutássemos uma peça que teve um prémio Lopes Graça, e que é do compositor Pedro Faria Gomes, A Memória da Narda. É uma peça que tem texto de Bocage e que ganhou esse prémio em conjunto com as duas canções alentejanas de João Camacho. É uma peça que vale a pena ouvir.
Então vamos ouvir essa peça de Pedro Faria Gomes. Ouvimos então de Pedro Faria Gomes A Memória da Narda, e esta atividade do coro de câmara, Helena, este coro dentro da associação é o mais recente, por assim dizer.
É o mais recente, e surgiu da necessidade de cativarmos também as vozes profissionais na nossa associação. Eu costumo dizer que somos uma espécie de viveiro. Somos uma boa porta para o mundo da música, mais especificamente para o mundo do canto. Muitas vezes chegam até nós pessoas com muito pouca experiência, com muito gosto, com vozes lindíssimas e que dentro do coro vão evoluindo, vão-se apercebendo da qualidade, vão trabalhando. Nós trabalhamos com as melhores orquestras, com os melhores solistas, nacionais e internacionais. Muitas vezes com maestros também internacionais. E as pessoas vão tomando de tal maneira gosto pela música que acabam por ir para o conservatório, acabam por contratar pessoas de canto particulares para poder evoluir, vão...
É o caso da Presidente, por exemplo.
É o caso da Presidente.
À beira de terminar o seu curso no conservatório, não é?
Já terminei. Não terminei o curso oficial, porque é uma série de disciplinas, implica uma série de disciplinas, mas terminei a disciplina de canto com 18 valores. Tenho muito orgulho, confesso, porque uma coisa é... Quando dizem, cantas bem. Ai, cantas tão bem. Ai, é tão... Ai, é e nós ficamos agradecidos. Obrigada. Mas quando há 5 professores do Conservatório Nacional de Lisboa que se reúnem e nos ouvem numa audição própria e chegam à conclusão, os 5 professores do Conservatório, que eu mereço 18 valores, é nesse dia eu digo assim, olha, afinal, canto bem.
O mestre já sabia disto, não sabia.
Já. Uma coisa é certa, se há 15 anos a Helena não tem entrado à porta da Rua do Salitre, provavelmente não estaria a dizer hoje isto que está aqui a dizer. E como ela, há várias dezenas de pessoas a quem isto aconteceu.
Isso é que eu chamo o viveiro. É o viveiro, é a porta
claro.
Para...
O próprio Jorge Alves tem essa experiência de estar em coro também, não é? Além de mestre.
Sim, eu
digo como cantor e depois como diretor.
Pronto, sempre fui um entusiasta da voz, é assim a coisa que mais me fascina, é trabalhar vozes, desde há muitos anos, não é?
E não só agora, aqui uma parte, o maestro Jorge Alves, não são todos os maestros de vozes que têm bonitas vozes. Eu confesso que o Jorge, o maestro Jorge Alves, tem uma bonita voz, tanto que fez parte de um coro à capela do Esteto Vocal, que é um coro de 5 vozes, um grupo de 5 vozes fantásticas. E é muito bom estar a trabalhar com um profissional, maestro, e que nos está a dar exemplos maravilhosos. E nós vamos até ver, ficamos assim. E vamos sempre tentar ir atrás daquela voz e daquele exemplo.
Ou seja, ele é capaz de se pôr no lugar dos cantores também,
não,
claramente.
Ele é cantor. E eu já trabalhei com bons maestros que não têm boa voz. Já trabalhámos. E conseguem também conseguem.
Mas não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa. Eu tirei a palavra.
Essas coisas, estava... Agora, pegando um bocado o fio à meada. Portanto, a pergunta concretamente tinha dito...
Não, estávamos a ver como é que... Quais eram as peças mais importantes do vosso repertório e porque é que o seu interesse particular com a voz, o que é que as ia escolher?
Eu sempre fui assim, fascinado pela produção da voz, não é? O instrumento vocal. E, portanto, sempre procurei seguir a prática do canto através e o trabalho com as vozes nos coros. E realmente tenho tido uma satisfação grande porque tenho, de certa forma, conseguido criar algum tipo de sonoridade com que as pessoas me identificam. Posso-lhe contar até uma situação muito gratificante. Para mim, estava aqui há uns anos a fazer uma preparação vocal a um coro no Algarve e quando saí estava uma senhora a passar à porta e diz-me assim, vinha aqui a passar e ouvi o coro, agora não me recordo que coro é que era na altura, e quando ouvi o som disse assim, isto deve ser um coro do Jorge Alves. E então fiquei aqui à espera para ver se era ou não, e depois eu saí, independentemente de ser positivo ou negativo a apreciação, porque eu não vou aqui estar a julgar o meu trabalho, uma coisa é certa, não há nada como as pessoas nos identificarem. E penso que o trabalho vocal é facilmente identificável. Se for trabalhado com um critério e com um certo rigor, realmente cada mestre constrói um som, independentemente das vozes que estão do outro lado. E isso é fantástico. É quando nos identificam com um som. Pronto. E depois há preferências. Um gosta deste tipo de som, outro não gosta, mas tem uma personalidade, não é?
O coro tem o seu bilhete de identidade. Que era...
Exatamente.
E Helena, dentro desta... capacidade que o Lisboa Canta adquiriu e, como diz aqui o maestro, de ter a sua voz própria, uma das expressões dessa identidade é a vossa capacidade de fazerem edições discográficas e, concretamente, agora esta coleção dos compositores portugueses do século XX-XXI.
Sim, nós temos ideia deste projeto já há algum tempo. É um projeto que vai levar alguns anos. Mas o mestre já está mais habilitado para falar deste projeto?
Este projeto de edição discográfica já estava insistentemente a ser pedido por vários elementos do grupo há uns anos, desde o ano 2000, 2001, 2002, porque havia a intenção, as pessoas percebiam, pela qualidade que o coro estava a adquirir, faltava no mercado uma possibilidade de divulgar esse trabalho discograficamente. E eu opus-me um pouco a começar a editar discos assim, como se estivesse a tirar coelhos de uma cartola, não é? Porque hoje em dia qualquer pessoa, felizmente pela técnica, pela evolução da técnica, é fácil editar um CD, não é? CDs que se gravam até em casa com alguma qualidade. Pronto. Mas havia tinha que se criar um rumo, não é? Uma intenção. E não a mais um CD a aparecer no mercado, por muita qualidade que tivesse. E durante 3, 4, 5 anos, andei a amadurecer qual seria a âncora a que nos agarrássemos, que tivesse uma lógica e fosse pertinente ao meio, não é? Porque é como estar só a gravar mais um CD por gravar, não era para mim uma coisa muito interessante.
Isso parece muito normal e muito saudável o que está a dizer, mas nem sempre há essa consciência, não é?
Pois, mas quer dizer, pelo patamar que o Cor tinha adquirido, estar a gravar um CD como se fosse o Cor ali da paróquia, sem desprimor, não é? Mas penso que não era, enfim, não achei claro. Que fosse interessante o esforço que isso ia levar para não trazer nada de mais, não é? Até que com o tempo me foi surgindo a ideia, e obviamente estou-me a lembrar de 3 ou 4 pessoas que me influenciaram muito nesta decisão. Eu achei que a obra de Fernando Lopes Graça, que é vastíssima, é o compositor português que mais escreveu no século passado, e talvez desde sempre, para a música coral. E o espólio é tão vasto, e essa vertente que eu falei da divulgação da música regional portuguesa, fez-me, enfim, ganhar a coragem de me atirar a este trabalho de gravar a obra integral do compositor. Pronto, a obra não é fácil, antes pelo contrário. É uma obra bastante... A escrita de Fernando Lopes Graça é muito complexa, por isso foi tão mal cantada durante muitos anos. Felizmente, a evolução musical em Portugal chegou a um ponto que hoje há vários coros que conseguem transmitir as obras de Fernando Lopes Graça com a qualidade que ela merece.
Consegue,
não é?
Identificar essa dificuldade de interpretação e como é que a resolveu?
É assim, o grande problema do Graça é que ele escrevia para músicos, como eu próprio dizia, não é? E ele tinha um coro de amadores que tinham as suas limitações, obviamente, não é? E, portanto, fazia o melhor que podiam. E, muitas vezes, em termos de interpretação, era um coro que... As gravações ainda estão aí, muitas delas não estão reeditadas, sim, que é o coro da Academia dos Amadores de Música. E que, pronto, mal ou bem, gravaram grande parte da obra, não é? Pronto, mas foi noutro tempo e agora penso que nesta geração pós-Fernando Lopes Graça há uma abordagem nova a ser feita. E acho que este era o momento ideal. E, portanto, resolvi-me a balançar-me a fazer, a começar essa gravação, que é uma obra imensa, com duas vertentes. A primeira, compositores portugueses 2021. Portanto, para não estar a gravar exaustivamente a obra de Fernando Lopes Graça, pensei que seria de ir gravando algumas canções retiradas das diversas séries e peças avulsas que também se escreveu, não populares, portanto, da criação do próprio compositor, misturadas com obras que estão a ser compostas hoje, não é? E posso dizer nomes como Pedro Faria Gomes, já falámos, João Camacho, Ori Carrapatoso, que é um compositor que pretende continuar a juntar a este Compositores Portugueses 2021, o Sérgio Azevedo, que terá peças já no próximo CD, posso já dizer, portanto, CD 2011, o Vasco Azevedo também entrou em o Paulo Lourenço, o Tiago Marques. Portanto,
estamos a falar de uma divulgação de valores atuais, ou contemporâneos.
Contemporâneos. Portanto, estão a escrever e ainda vão escrever e vão continuar, felizmente, são excelentes músicos, compositores, e, portanto, vamos continuar a divulgar a obra que se faz agora para coro.
Esse conjunto de nomes, acha que faz sentido falar de uma escola de Lisboa? Eles têm uma unidade?
Tem. Esta escola foi iniciada, em grande parte, pela vinda para Portugal do professor Christopher Bachmann, em 1980. E ele próprio já foi agraciado pela própria Rainha de Inglaterra. Os governantes da Inglaterra estão muito atentos ao que os ingleses fazem no resto do mundo.
Cá não teve o mesmo tipo de reconhecimento, ou já teve?
Sim, já teve. Pelo Ministério da Cultura. Não sei se, no geral, terão todo consciência, mas no meio musical, creio que, sobretudo na área da composição, não há dúvida que a vinda para Portugal do professor Christopher Bachmann foi absolutamente revolucionária para o ensino da composição em Portugal.
Receio, contudo, que sendo conhecido no meio da música, não seja muito evidente para a cultura em geral e para o público culto, digamos.
Pois talvez não tanto quanto merecesse, mas enfim... Pronto,
mas estão os seus discípulos aí para falar por ele?
Sim, estão.
Ou para tocar por ele?
Estão. A prova máxima é o que se compõe hoje cá em Portugal, e não só, hoje os professores de composição a maioria deles foram alunos do professor Bockmann, e não só, mas...
Que é maestro da...
E, já não é. E foi durante muitos anos o mestre da Sinfónica Juvenil.
Onde é que ele, neste momento, funciona ou reside?
Está ligado à Universidade de Évora. E portanto, estava a dizer que...
esse conjunto de autores recebeu essa marca e eles são integrados na vossa...
Nos Compositores Portugueses 2021.
2021 da Lisboa Canta.
Exatamente. Portanto, para além dessa edição, que é essa coleção que estamos a fazer bem no terceiro volume, estamos agora a preparar o quarto... De 3 em 3 anos, mais ou menos, isto claro que terá algumas condicionantes, suspendemos essa coleção, completo as séries que estão gravadas parcialmente nos anteriores, faço alguns novos takes de uma peça ou outra para não ser exatamente o que está nos dias anteriores, e então vai sair agora, e posso então passar já uma, como antes estreou, ouvimos aquele Malhão de Almacena.
A peça do início.
Exato, a peça inicial. Que é o primeiro duplo CD, que tem 56 faixas, os dois CDs, não é? 56 faixas só de Fernando Lopes Graça, onde estão integradas a série 1, das canções regionais, a 2, a 3, a série 4, a série 14, que é a Encomendação das Almas, são temas que eram cantados em algumas regiões do país para encomendar as almas dos falecidos, e depois algumas peças avulsas do Fernando Lopes Graça. Portanto, música não popular. Não é?
Uma edição, posso dizer, monumental, como essa, precisa, sem dúvida, de apoios e patrocínios, não é? Tem apoio de câmaras municipais ou de outras entidades?
Sim, temos tido apoio nos Compositores Portugueses 2021, de diversos apoios, que eu queria salientar aqui, fundamentalmente, os maiores, não é? Que têm sido realmente as traves mestras desta edição, em termos financeiros. Que é, em primeiro lugar, e o nosso maior apoiante até agora, foi a Junta de Freguesia de São Mamede, que é a freguesia que nos viu nascer, ainda como coro, Caminhos no Coral Caminhos Novos, não, ainda não era do meu tempo, e que tem apoiado todos os anos estas edições. Este ano tivemos um grande apoio, finalmente um patrocinador principal, que foi a Comissão para a Comemoração do Centenário da República, que nos apoiou e que garantiu a qualidade que este CD vai ter, agora estará disponível ao público dentro de máximo 15 dias.
Claro.
Edição numérica, já agora gostaria de referir. E também gostava de salientar...
Numérica, isto é, está...
A edição da numérica, é a editora que está...
Por trás do trabalho técnico. E, por exemplo, estava a morrer-me sendo... Fernando Lopes Graça, natural de Tomar, a Câmara de Tomar terá apoiado esta obra.
Olha, é assim, para além do seu Fernando Lopes Graça de Tomar, e já agora que me faz essa pergunta, gostaria de aproveitar, eu desloquei-me a Tomar por 3 vezes, no sentido de sensibilizar a autarquia, e obviamente, quer dizer, nem todas as cidades ou terras portuguesas têm um compositor do gabarito Fernando Lopes Graça, não é? Pronto, e a Câmara de Tomar, no primeiro ano, qual foi o segundo ano da edição Compositores Portugueses 2021, deu um apoio de 500 euros, nós temos modalidades com participação, e que eu pensei que as coisas depois até evoluíssem, mas infelizmente daí para cá nunca mais colaborou, o que eu acho realmente lamentável, mas tenho esperança que no futuro, se a crise ajudar, que as coisas comecem a...
Que esses outros apoios apareçam.
Exato. Olha, deixe-me só referir também, a Fundação Inatel tem sido absolutamente imprescindível também neste trabalho, tem-nos apoiado desde o primeiro ano.
Helena, o panorama da temporada que se aproxima, que se começa agora, não é? Que começarão em outubro, não é? Irão a Manteigas, depois irão naturalmente também dentro do Centenário da República. O que é que destaca nesta temporada que se 2010-2011?
Nós estamos agora no dia 4... convidados para cantar para o Centenário da República no CCB.
A portuguesa.
A versão integral.
De Jolie Braga Santos e que vai ser acompanhada, uma vez mais, pela Orquestra Metropolitana. Temos também, antecipando essa deslocação a Manteigas, integrado na comemoração do Dia Mundial da Música, temos o Messias do Handel no CCB em dezembro, e antes temos uma estreia de uma obra de um compositor português que é o Nuno Corte Real, por ocasião dos 200 anos da Batalha das Linhas de Torres, que vai ser um concerto em Torres Vedras, com uma obra que vai ser estreada, que é a Oratória Popular. Continuando ainda nesta temporada, e só dizendo os concertos principais, iremos também com a Orquestra Metropolitana e como coro associado do CCB fazer uma obra monumental do Haydn, que são as Estações. E para terminar ainda, nos dias da música, iremos apresentar uma versão do Porgy and Bess de Gershwin, também com a Orquestra Metropolitana.
O que não é pouco. Helena, em termos de projetos futuros, onde é que gostaria, como Presidente da Direção, o seu esforço, onde é que se vai focar?
Projetos futuros. Ainda pegando no tema associação, que há pouco deixámos, nós gostaríamos de caminhar, assim tivéssemos o tal espaço condigno, gostaríamos de caminhar para um coro infantil, para um coro juvenil, para aulas de canto, que já temos uma professora, a professora Ruth Dutra, que também é professora do Conservatório Nacional de Lisboa. Ela dá aulas de canto na nossa associação. Queremos voltar, se tivéssemos o espaço realmente que queríamos, nós iríamos ser uma instituição totalmente ligada ao canto, com todas as versões que existem, com coro sinfónico, com coro de câmara, com coro infantil, com coro juvenil, com programas, com aulas de canto, com aulas de formação musical. Meu Deus, não parávamos. Somos realmente uma ambição desmedida em relação ao canto, à excelência do canto e ao seu profissionalismo e melhoramento e desenvolvimento. E quase que me custa ver um fim, porque não vejo fim. Dessem-nos armas e condições, as armas, eu acho que as armas temos nós. Dessem-nos condições e acho que faríamos aqui um produto focal, focado no ensino da voz e no treinamento da voz e nos produtos para o que a voz serve, coros, solistas, etc, etc. Uma coisa fantástica.
E, mestre Jorge Alves, as condições estão criadas. Vai ser possível?
Eu não gostava de ser positivo, não é? Neste momento, eu vejo, há 5 anos, continuamos num espaço muito degradado. E aquele seu trocadilho há bocadinho, eu achei piada, nunca me tinha lembrado disso, não é?
Vieram do Largo do Rato.
Do Largo do Rato, igual temos ao Largo um Rato.
Tem Largo
do
Rato.
Porque, para além do sítio já ser péssimo, e gostaria de falar, quando foi atribuído e por nós aceito este espaço, isto é, resumindo, este espaço foi realmente em condições para nós trabalharmos. O problema é que a promessa que tínhamos daquele espaço podia ser objeto de obras, para se criarem as condições, está pedido por um clube de futebol e, portanto, não podemos evoluir dentro deste espaço e temos mesmo que sair dali.
Vamos esperar que todas as chamadas de atenção sejam úteis para que as condições possam ser criadas, este programa, entre outros. Muito obrigado a ambos por terem estado aqui. A melhor
obrigado
sorte do mundo possível para o Lisboa
Cantar. Uma oportunidade fantástica.
Até breve. Boa tarde.